Vamos falar sobre tecnologia da informação. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, no CBN nas Empresas, Robson Patrone, que é empresário e presidente da Software by Maringá. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Robson, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nossos ouvintes. Obrigado pelo convite de estar aqui, né, na GetCard, CBN das Empresas. Muito bom projeto, né, que a gente tem desfrutado aí de entrevistas fantásticas que vocês têm feito e aprendendo e sabendo um pouquinho mais, né, desse mercado que nós temos em Maringá. Isso é muito bom.
É um mercado que está crescendo.
Crescendo e crescendo bastante. O mercado de serviços em Maringá tem crescido bastante, né, Luciano? E dentro dos serviços, tecnologia é um deles, né? Maringá tem se despontado, né, como uma das cidades mais inovadoras aí e agora... É, com a tecnologia digital, vem se despontando também no cenário nacional aí e crescendo a cada dia, né? Nós crescemos na nossa região, dentre as maiores cidades, estamos aí com maior crescimento, né? As nossas empresas têm crescido em faturamento, em número de colaboradores, em novos produtos, né, que estão sendo lançados. Então, a gente está muito feliz, né? Foi um ano gratificante para a gente, esse 2021.
E você destacaria que ações, que atividades desse ano de 2021 na área de TI, hein?
Muita coisa foi feita. Uma das coisas que nós estamos trabalhando e vamos melhorar isso para o ano que vem é a questão da formação de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia. E quando a gente fala setor de tecnologia, a gente está falando de toda a cadeia, né? Não só nós que produzimos, né, tecnologia nas nossas empresas, mas aqueles que também usam de tecnologia, né? As empresas hoje estão indo para o mercado digital, nos seus e-commerces, né, com as suas estruturas cada vez mais informatizadas, e isso precisa de profissionais capacitados. O que nós queremos é que o Maringá seja um celeiro de pessoas capacitadas em tecnologia da informação. E a gente já fez um piloto de sucesso com a SBM Academy, né? Estamos encerrando as últimas turmas agora, tem só uma que fica finalizando agora em janeiro, e nós já estamos em contato com a prefeitura, que achou o projeto fantástico e viu quanto que é vantajoso para que o município invista na formação desses profissionais, né? Eles vêm suprir uma necessidade do mercado, ou seja, traz mais colaboradores para as empresas, onde elas podem aumentar a sua produtividade, traz mais recursos para o município, que essas pessoas normalmente ficam aqui, e também podem ser contratadas por outras empresas, né? Mas o salário e toda a estrutura fica no município, né? Pelo menos metade disso a gente tem como estudo, que fica dentro do município, né? É consumido aqui. Então, nós esperamos que no próximo ano, com o incentivo do poder público, nós possamos estar crescendo ainda mais. Nós queremos transformar Maringá num celeiro de colaboradores, né, de profissionais na área de tecnologia. E nós temos aí as nossas universidades formando, nós temos os programas como o SBM Academy formando, nós temos as nossas escolas hoje, nós estamos com praticamente 19 escolas em funcionamento, dando tecnologia da informação, coisa que há poucos anos atrás eram 2, 3 escolas, né? Então tem bastante...
Escolas o quê? Públicas?
Escolas públicas, né? Do Núcleo Regional de Educação, né? Que estão trazendo tecnologia dentro das suas grades para a formação de pessoas em tecnologia. E esses jovens vão ser os nossos futuros, né? Colaboradores aí, ou empreendedores também, porque é uma área que é fácil de empreender, né? Então, como o mundo está mudando, as necessidades têm aumentado, algumas novidades estão aparecendo, e esses jovens, eles já estão ávidos, né, nessas novidades, nessa inovação. E eles podem trabalhar e empreender nessas áreas também. Isso a gente traz todo o benefício, né, para Maringá como sociedade.
Você falou da importância de se capacitar a mão de obra e reter essa mão de obra aqui na cidade. E eu me lembrei que agora, durante a pandemia, muitos empresários de TI disseram que houve uma rotatividade entre os trabalhadores, entre a mão de obra, e muita gente daqui que foi trabalhar para empresas de fora, porque o trabalho home office permite, ao mesmo tempo, empresas daqui contratando gente de fora, e até de outros países.
Isso. Isso aconteceu realmente, né? Esse turnover, ele é normal entre as empresas de software, e aconteceu ainda mais em virtude agora dessa possibilidade maior, né, e que se talvez chegou um pouco antes do tempo pela pandemia, mas que as empresas de software se reestruturaram muito rapidamente. Então nós temos isso sim, nós temos um turnover alto, mas muitas vezes os nossos profissionais estão sendo contratados e ficando aqui. Então tem muita gente trabalhando para empresas nacionais, internacionais, e estão se mantendo aqui pela qualidade de vida, né? Maringá tem um atrativo como cidade, melhor cidade para se morar no Brasil. Então, eles acabam ficando aqui com as suas famílias, recebendo, muitas vezes, bons salários em dólar, em algumas vezes, e esse consumo continua em Maringá, né? Então, o que nós precisamos? Não é deixar de ter o nosso colaborador indo trabalhar para uma multinacional. Não, como sociedade, nós queremos que eles vão. Mas nós precisamos formar para que também nós temos a reentrada, né? Para que a gente alimente o setor com novas cabeças, novas pessoas sendo formadas, e que cresçam e que vão para fora, e que nós formemos mais, e faça o ciclo normal, né? O ciclo virtuoso que a gente precisa fazer para trazer colaboradores realmente com potencial e que atendam às demandas que nós temos no município.
Quando que uma empresa pode ser considerada digital? Quando ela está com seus processos digitalizados?
Veja bem, existem várias etapas, né, para se digitalizar uma empresa, né? Desde da sua estrutura de venda, de comercialização, até na sua parte burocrática interna administrativa. Né? O nosso poder público hoje está tentando se digitalizar. Então, o que é digitalizar o poder público? É transformar os seus processos, que hoje são todos em papéis, em processos digitais, ou seja, onde todo o fluxo de informação corre através de documentos digitais, que não precisa mais gerar tanto papel. Essa digitalização, ela é normal dentro dos processos, né, que eles acontecem, para que a empresa se torne cada vez mais digital. A diminuição de papel melhora, a versatilidade, né, na busca de informações melhora, o uso, né, da tecnologia nesses processos, ela é melhorada, porque ela faz com que eu precise de um processo de infraestrutura muito mais estruturado, né, com cabeamento melhor, com máquinas mais para todo mundo, né, porque antigamente eu podia ter papéis só e assinava papéis e era trâmite de papel, agora não, as pessoas têm que ter a sua máquina para que isso aconteça. Só que a gente faz esse fluxo ser muito mais estruturado, mais organizado, né? Hoje nós temos um fluxo de informação que ele nasce um documento, é recebido, e esse documento pode passar de mão em mão com tempo definido.
É tudo rastreado.
Tudo rastreado, com tempo definido, com a gente fala com uma segregação de função, né? Com cada um que precisa passar e ter conhecimento daquele documento, vai passar, ele pode dar a chancela dele, né, o certificado eletrônico, dizendo que eu assinei, eu vi o que estava sendo feito aqui, e dar a resposta dele, para anexar novos documentos, para que o processo aconteça. Então, isso tem viabilizado bastante as empresas e também o poder público hoje, que, graças a Deus, né, para nós como contribuintes, tem buscado essa digitalização. Ainda mais o nosso prefeito, né? Estava em Barcelona agora, no grande congresso de cidades digitais, e ele viu muito disso que acontece. E a grata surpresa é que, muitas vezes, aquilo que é feito lá, nós já fazemos aqui. Muito daquilo já é feito aqui. O que nós precisamos hoje é estruturar isso e começar a informar o nosso contribuinte que nós temos processos digitais acontecendo. Nós temos uma maneira mais fácil, né, de fazer as coisas, né? Hoje, o Detran, né, lembrando, recebeu a minha carteira, né, a renovação de CNH, né, que foi ontem. Aí o Detran já me informou, entro, tal, marquei, não tem papel sendo gerado, não tem nada, são notificações que vêm pelo celular, né, que você tem hoje sua CNH digital, você tem o seu documento de posse de veículo digital, eu não preciso mais ficar com esses documentos, né, andando para lá e para cá.
Ô, Robson, mas não pode ficar sem internet, né?
Não, internet
se
hoje...
De ficar...
Se a gente fica, é igual quando acaba a energia
pois
hoje,
é,
né?
É, você fica sem energia, sem telefone, sem internet.
Não consegue funcionar mais.
Né? Então não pode ficar.
Exatamente. Algumas coisas nós vamos ficando reféns, né? Nós éramos reféns da energia elétrica, aí nós passamos a ser reféns das máquinas, né? E hoje nós vamos ser reféns da internet, Quando a internet não funciona, a gente cruza os braços porque parece que a máquina não faz nada se não tiver internet, né? E não é a verdade, né? Tem muita coisa que a gente consegue fazer offline, né? Que a gente fala. Mas, realmente, a gente está ficando cada vez mais dependente da internet. E ainda mais com o smartphone, né? Então, a gente tem hoje...
Tudo na palma da mão. Né?
Tudo digital. E ele está aqui no, e ele precisa de conexão. Então, sem conexão, a gente não consegue fazer isso.
Com a 5G vai melhorar ainda.
Cada vez mais. A ideia é isso. Então, nós temos aí uma, uma nova virada. Né? Nós que lembramos de 1995, quando a internet chegou, então nós começamos a despertar para o novo mundo. Né? Aí começou as redes ADSL com fibra ótica, com outro tipo de velocidade, né? 4G. A gente falou, nossa, isso melhorou. O 5G é outra quebra de paradigma. É um novo mundo, né? Pela velocidade, pelo aquilo que a gente vai conseguir fazer, que hoje, às vezes, demora um pouco, tal, vai ser praticamente instantâneo. Então, a gente vai começar a realmente ter o computador no bolso, né? E não mais um telefone. Telefone a gente liga de vez em quando, mas o resto é tudo no celular.
E aí a necessidade de mão de obra, então, ainda mais capacitada.
Cada vez mais, porque você muda o seu cenário, né? Então, você tinha lá um cenário onde nós desenvolvíamos para um computador desktop. Aí, no momento, eu comecei a desenvolver para uma estrutura web, né? Um website. Hoje, nós estamos para os aplicativos móveis. Então, isso tá, vão se quebrando, né? Essas estruturas, e elas vão tendo que ser refeitas, muitas vezes, para que eu possa operacionalizar melhor, né? Para que eu tenha lá uma visibilidade melhor, para que tenha a dimensão do meu celular, né? Hoje, cada vez mais, eu acho que o que a gente vai precisar é de óculos, né? Porque o celular é pequeno e a gente tem que ficar ali vendo. Mas as empresas estão se capacitando a trazer essa interação melhor entre o usuário, né, e os aplicativos móveis. E a gente tem melhorado bastante nisso também.
Olha que admirável mundo novo, né? Bom, o César Rael, diretor de inovação, esteve aqui há um pouco antes, né, de você, e ele falou sobre o Paraná Digital 2031, que é um projeto, e você também faz parte, vai contribuir com esse projeto.
Sim, eu estive com o César Rael, né, o nosso diretor de inovação aqui da prefeitura. Nós estivemos num trabalho em Curitiba, junto ao SEBRAE, com todas as lideranças de tecnologia e informação do Paraná, para a gente trazer uma união maior entre essas lideranças, para que a gente possa comungar, pelo menos, as nossas, né, necessidades e também as nossas soluções, para que ninguém fique reinventando a roda. E nessa oportunidade também, a gente já aproveitou, e a convite da FIEP, nós fomos nessa rota da inovação, que, né, que é o Paraná Digital, que eles estão desenvolvendo, e eles têm feito isso para vários setores. Agora estão fazendo para a tecnologia da informação. Então, nós fomos convidados, né, como especialistas, para estar trabalhando com eles, passando a nossa visão de hoje para um futuro aí, 2031, como será o estado do Paraná na área de tecnologia. Né? Então, esse é um trabalho muito bom que a FIEP faz, já faz há bastante tempo, com o observatório, né, da FIEP. E agora nós vamos estar colocados também nesse cenário aí como tecnologia, que a FIEP trabalhava muito na indústria. Né? Então, ele fez teste, fez a metalmecânica, né, fez agrícola e agora veio para a tecnologia da informação também. Então, é um cenário novo. A gente vai conversar com diversos especialistas no Paraná para que a gente possa também ter uma visão, aí, um checklist, né, geral, aí, um raio-x da nossa tecnologia do Paraná, como está sendo. E, como eu disse, em fevereiro, todas as forças de tecnologia estarão aqui em Maringá. Maringá vai estar recebendo, né, todos os parceiros que trabalham tecnologia nas regiões onde o SEBRAE atua, e Maringá, como uma das regiões, uma forte região na área de tecnologia, nós vamos estar recebendo todas as lideranças do Paraná, também para apresentar o que nós temos aqui e como nós temos feito.
Em fevereiro?
Em fevereiro.
Vai ser o quê? Qual é o nome do evento? Vai ser um evento?
É um evento, a Rede TI do Paraná. A gente vai trazer todas as lideranças mesmo, e nós vamos fazer isso itinerante, né? Vão vir para Maringá, queremos, durante o ano, ir para as outras regiões, né? Norte, Oeste, Leste, e fazer com que todos se conheçam e que nós possamos conhecer também todos os potenciais de cada região. Porque muitas vezes a gente não precisa reinventar a roda, entendeu? Então, essa interação, né, essa sinergia, ela é importante para que a gente não reinvente a roda. Muitas vezes eu tenho produtos que alguém está precisando ou está querendo inventar lá na empresa deles, uhum, como uma solução, e a gente já tem solução assim, aqui. Como eles também já têm solução lá.
E então, a fusão de dois produtos pode dar, surgir um terceiro ainda mais...
e dá muito mais força eficaz, e escalabilidade, né, para todo mundo, com
Olha
certeza.
Só, que interessante. Na sua avaliação, na sua opinião, como será, então, o Paraná na área de tecnologia da informação em 2031? Que cenário você enxerga?
O Paraná tem crescido ano a ano, né? E hoje, com essa visão de união de todas as regiões do Paraná, eu vejo que todo mundo está numa mesma vibe, né? De querer produzir mais e transformar Paraná no maior PIB de tecnologia do Brasil. Essa é a nossa visão para o Paraná 2031. Vai ser o maior PIB de tecnologia do Brasil. Fala, não, mas tem São Paulo, tem tudo. Nós temos o Paraná.
Vamos passar São Paulo.
É, nós temos o Paraná. Tem muita empresa grande, empresa boa, que é buscando inovação, né? E o Paraná tem sido muito forte nisso. O Paraná tem todas as regiões, nós temos potenciais em todas as regiões. E com certeza, em pouco tempo, vai começar a despontar os unicórnios aí, né? São aquelas empresas que ganham escala, que ganham em produtividade aí e começam a faturar os seus milhões de dólares aí.
Então, vocês já sabem que degraus escalar até chegar a esse patamar.
Estamos trabalhando maior PIB Estamos trabalhando para ser o maior PIB do Brasil.
De TI.
De TI, Essa um anseio de todas as regiões, que o Paraná, né, ganhe essa força, porque essa atratividade, ela não vem só para Maringá. Né? O Paraná começa a ser visto como um estado inovador, um estado de tecnologia, e não só um estado agrícola, né? Como a gente sempre foi visto. Mas a gente
de
vai
valor
ver,
agregado.
Vai
né?
ser, e não é que a gente vai usar tecnologia para agricultura, tecnologia para saúde, tecnologia para diversas áreas, metal mecânica, construção civil, né? O varejo, como tá acontecendo. Então, a gente tem tecnologia no Paraná para todas as áreas. Eu acredito que a gente pode fazer um barulho bem grande aí para alcançar esse PIB aí no Brasil. Uhum.
Agora, falando de 2022, que está bem mais perto, né? Qual a sua expectativa para o ano que vem?
2022, nós vamos trabalhar bastante, Luciana, principalmente na consolidação do nosso parque tecnológico. Uhum. A primeira empresa, se Deus quiser, esse ano já tá bem levantada, né? E ela termina até julho, ela vai estar pronta. As outras empresas que já adquiriram seus terrenos estão com seus projetos prontos. Então, no começo do ano, provavelmente, a gente vai ter várias empresas produzindo. Nós vamos continuar os nossos projetos de capacitação. Eu quero, até o final do ano, com a ajuda da Prefeitura, formar pelo menos 1.000 jovens na área de tecnologia da informação em Maringá, com o nosso projeto, além dos outros, né, que são vários projetos que estão iniciando. Trazer os projetos do IFPR, né, eu saio daqui para uma reunião com o IFPR também, para que eles estejam se consolidando realmente, e os primeiros cursos de formação já venham para Maringá logo no começo do ano, então provavelmente em janeiro, fevereiro, a gente já tem cursos do IFPR aqui, que são cursos gratuitos de formação em diversas áreas, né?
O César disse que já 4 cursos já estão com todas as vagas preenchidas para início em fevereiro.
Isso. Então nós já temos em fevereiro cursos iniciando, né? Só que nós queremos mais, né? Nós temos várias áreas. Apesar de ser de tecnologia da informação e ter a que teve mais atratividade, maior número de respondentes, né, querendo cursos de tecnologia, nós temos diversas outras áreas de serviço. Como eu disse, o serviço de Maringá tem crescido muito. Então, nós temos que alimentar outras áreas também. Né? E o IFPR vem para ajudar nesse processo. Então, nós estamos aí para realmente ter um 2022, formando gente, estruturando nosso parque tecnológico. Nós acabamos de ganhar a renovação do credenciamento do parque tecnológico. Então, não é só ter um espaço de parque tecnológico na empresa. Também nós vamos ter um credenciamento, né, que nos que dá uma outra qualificação ao parque TI, podendo alçar recursos públicos, trazendo outros tipos de investimento, outros tipos de trabalhos, né, com editais e tudo mais de fomento, para que as empresas possam participar, crescer, criar novos produtos, novos projetos. E a segunda fase do parque também, a terceira, que estão também em execução, fora algumas outras novidades que eu não posso falar ainda, mas que terão para 2022, com certeza. Logo no começo do ano, vocês vão ficar sabendo de algumas coisas aí que estamos terminando Né? E aí a gente quer mostrar para todo mundo aí como uma novidade.
Vamos aguardar, então.
Com certeza.
Robson, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Disponha. Obrigado, ouvintes. Até mais.
Nós conversamos com Robson Patrone, que é o presidente da Software by Maringá, aqui no CBN nas Empresas.